Passamos a apresentar Educação Federal.
Olá, eu sou Floriano Filho e começa aqui o Educação Federal. Nos próximos minutos, vamos apresentar notícias sobre ensino, inovação e políticas públicas para a educação, no Brasil e no mundo. No mês passado, quando foi celebrado o Dia Nacional da Escola, o Ministério da Educação lançou o primeiro ciclo de avaliações diagnósticas e formativas para a educação básica. O objetivo, segundo o MEC, é induzir e fomentar a permanência, as aprendizagens e a progressão escolar com equidade na idade adequada. A plataforma digital pode ser usada por qualquer rede de ensino ou escola, inclusive as particulares. As avaliações disponíveis incluem língua portuguesa e matemática para toda a etapa do ensino fundamental e médio, fluência do segundo ao nono ano do ensino fundamental, ciências para toda a etapa do ensino fundamental, física, química e biologia para o ensino médio e ainda a língua inglesa para os anos finais do ensino fundamental e todo o ensino médio. Em 2022, haverá 4 ciclos de avaliações diagnósticas e formativas, permitindo que gestores e equipes pedagógicas tomem decisões baseadas em evidências. A formação de professores no Brasil está defasada em relação aos melhores padrões internacionais. Segundo especialistas, esse é um dos motivos para o baixo desempenho dos estudantes brasileiros em provas internacionais. O Educação Federal conversou sobre o assunto com Alice Carraturi, professora universitária e especialista em gestão do ensino superior. Ela é doutora em educação pela Universidade de São Paulo e pesquisadora do ensino à distância. Foi presidente da Universidade Virtual do Estado de São Paulo e assessora de tecnologias na formação de professores da Secretaria de Educação de São Paulo. Além disso, foi diretora de educação para a América Latina do aplicativo de línguas Rosetta Stone. Olá, Alice. Bem-vinda ao nosso programa. Qual é a relação entre a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e a formação dos professores no Brasil?
É importante ter uma Base Nacional Comum para a formação de professores, porque é preciso deixar claro para a sociedade o que é um bom professor. Para os estudantes que querem ser professores um dia, para os pais e para os familiares dos alunos, dizer para os próprios professores o que é que se espera deles. Um outro ponto importante que a gente pode olhar é o que os outros países fazem em relação à formação de professores. Afinal de contas, o Brasil não está isolado do mundo. É preciso olhar e ver o que, que essas experiências bem-sucedidas podem inspirar experiências bem-sucedidas também no Brasil. Se nós formos olhar a base que nós temos de avaliação internacional, um grande medidor é o PISA. Ele é um instrumento que hoje avalia quase 80 países e o Brasil está sempre entre os piores resultados de aprendizagem do mundo, enquanto outros países que conhecidos, né, como a Finlândia, o Canadá, Singapura, China, Japão, Coreia do Sul, Polônia, Estônia, estão entre os 10 primeiros lugares. E muito interessante que Singapura, China e Coreia do Sul não figuravam nesses primeiros lugares.
E como esses países asiáticos deram um salto de qualidade tão grande?
Eles foram aprender, foram ver quais as experiências exitosas nos países em que melhor se saíam no PISA para poder modificar suas ações em relação à educação básica. E o que foi observado nisso tudo? Que esses países com melhor desempenho em educação, a primeira política pública que se faz é a elaboração de um currículo comum nacional. E depois desse currículo elaborado, são os referenciais docentes relacionados, obviamente, a essa base comum curricular dos países, é que são a prioridade desses países que se sai melhor. Ou seja, é primeiro preciso definir um currículo, depois definir melhor a formação de professor e valorização da carreira. Países como a Coreia do Sul, Singapura, fizeram isso na última década. Então é possível fazer e a Base Nacional de Formação de Professores dá uma melhor clareza coisa para a sociedade do que esperar de um bom professor, seja do seu filho, seja da escola do bairro, seja para o país. É um projeto de país, né? Quando a gente fala de formação de professor e de valorização dessa carreira, é um projeto de país que nós estamos falando.
Quais seriam algumas boas referências e competências docentes para o Brasil?
Essa Base Nacional Comum para a Formação de Professores, que foi elaborada com uma política pública em 2018 pelo MEC e encaminhada ao Conselho Nacional de Educação naquele mesmo ano, ele traz um mergulho nos referenciais internacionais de formação de professores justamente desses países que se destacam em qualidade na educação. Com esses estudos, o que foi possível notar é que tem uma base da formação de professores desses países que é muito sólida e muito consistente e que também caberiam ao Brasil. Exemplo, são competências como o professor precisa saber o que ensinar, precisa saber muito bem aquele conhecimento, precisa saber também como o aluno aprende aquele conteúdo dentro da faixa etária, compreender como ensinar e criar situações de aprendizagem para que elas sejam mais efetivas, e outras competências como gerir ambientes de aprendizagem, sempre visando a equidade educacional, com ética. Então, tem uma base desses países que também serviriam para o Brasil. E óbvio que nós também respeitamos toda a nossa cultura, toda a nossa contextualização no país para elaborar essa base que se tornou diretriz curricular nacional em 2019, hoje está vigente e ela tem descrito quais são essas competências e habilidades esperadas para esse professor brasileiro.
E em relação a outros países?
Eu tive a oportunidade de visitar algumas experiências de formação inicial em alguns países como Israel, Finlândia, Estados Unidos, Chile, Inglaterra, e tive contato com os gestores dos Ministérios da Educação da Arábia Saudita e da Índia. E são muitos pontos que diferem da formação de professores no Brasil. Um exemplo, em todos os países da Europa, o professor não chega à sala de aula sem ter no mínimo um mestrado. Além disso, a formação é em período integral, assim como no Chile. O Chile também é um país que a formação de professor ela é tão rigorosa quanto a medicina e precisa de uma autorização especial do Ministério da Educação para acontecer. Além disso, tem uma avaliação constante. No Chile, os estudantes passam uma parte do período de estudos na universidade e outra parte na escola. E isso foi visto que é de extrema importância, porque desde o primeiro ano ele tem a relação com o ambiente de trabalho dele, que é a escola. Com isso, que a gente chamaria de estágio, ou alguns podem chamar também de residência pedagógica, esse estudante ele tem o apoio de professores experientes na escola, além do supervisor na instituição de ensino superior. E muito interessante é que esse professor da universidade acompanha na escola, faz reuniões constantes com o mentor da escola para que juntos possam criar um plano de desenvolvimento desse estudante para que ele se torne cada vez mais apto a assumir responsabilidades da docência.
O que esses países têm concluído em relação à formação de seus professores?
E o que esses países, de uma maneira geral, concluem é que sem investimento na educação e principalmente na valorização do professor, não se muda a cultura, não se muda o desenvolvimento e isso tudo tem muito impacto na economia do país. Então, a educação não é barata, a formação de professor não é barata e não pode ser tida como fácil e como barata, como o Brasil tem tratado a formação de professor nas últimas décadas.
Que outras características você destacaria na formação de professores internacionalmente comparando-se com o Brasil?
As experiências internacionais mostram que os cursos de formação de professores ou são em período integral, de manhã e à tarde, um período na escola, um período na universidade, na Europa, com mestrado, e aqui no Brasil, os cursos de formação presenciais geralmente são noturnos e
A maior parte hoje das matrículas em cursos de licenciatura são na modalidade à distância. Então, essas duas ofertas nós não encontramos em nenhum outro país do mundo. O Peru, há pouco tempo, ainda tinha formação de professores à distância e ele interrompeu essa oferta. Então, hoje, só presencialmente. E o que a gente tem visto é essa tendência de ser período integral ou em nível de pós-graduação, e aqui nós continuamos com essa oferta noturna ou à distância.
A formação dos professores no Brasil é adequada e homogênea?
Ela não é adequada, mas ela é homogênea. Eu explico por quê. Nos outros países, além dessa diferença que já falamos anteriormente, também a formação de professora se difere no próprio currículo do ensino superior, na abordagem teórica e metodológica da formação inicial. Estudos feitos no Brasil apontam que nossos cursos são extremamente teóricos e sem relação com a prática profissional. Ou seja, eles não ensinam o como ensinar na educação básica. Ensinam teorias e teóricos da educação, pensadores da educação. E o que acontece nos outros países é que essas teorias e os teóricos, eles advêm de soluções das práticas pedagógicas e dos problemas escolares. Então, estudos e pesquisas que partem de problemas da escola real. E aqui a gente estuda muito disciplinas teóricas. Um exemplo disso é que foi feita uma comparação entre a formação inicial em Singapura e no Brasil. Nós chegamos no ponto em que as disciplinas de fundamentos da educação, que são essas disciplinas mais teóricas, nós, no curso, de uma maneira geral, os cursos no Brasil, eles têm 17 disciplinas sobre fundamentos da educação, enquanto Singapura tem 6. Entretanto, o Brasil tem somente 6 disciplinas de práticas de ensino, enquanto Singapura tem 18. Isso aponta que alguma coisa nós não estamos fazendo bem, porque o Brasil está entre os últimos lugares no PISA e Singapura está entre os primeiros lugares no PISA. E esse é um ponto de vista em que o que se sugere é que essa formação, ela não responde aos desafios da contemporaneidade e nem tem trazido efetividade nos resultados de aprendizagem.
Que outros pontos chamam a sua atenção?
Os professores das licenciaturas nem sempre têm experiência na educação básica, o que em alguns países isso é exigido. Então, para um professor alfabetizador, por exemplo, ele tem que ter tido experiência na alfabetização para ele ser um professor de alfabetização no ensino superior. E aqui no Brasil isso não é uma exigência, não é uma necessidade, nem tem sido um aspecto que conste para que esses professores das licenciaturas tenham essa experiência na educação básica. Outro ponto é que a maior parte dos países tem como supervisores de estágio professores, diretores, coordenadores de educação básica como supervisores de estágio. E o que acontece em basicamente todas as instituições de ensino superior no país é que elas não têm relação com as redes de ensino ou com as escolas de educação básica, como a gente vê muito acontecer em outros países. Um exemplo disso é que coordenadores e diretores de faculdades de educação frequentam as redes de ensino, vão às escolas, então discutem o desenvolvimento dos estudantes que estagiam nas escolas, acompanham o desenvolvimento deles na escola, vai até a escola, e aqui no Brasil a gente não conhece experiências como essas. Então, esse é um outro ponto que homogeneiza as instituições de ensino superior aqui no Brasil.
Obrigado, Alice. Por hoje, o Educação Federal fica por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa.
Apresentamos Educação Federal.